Senhor presidente, senador Mazuca do Cavalcante, senador Cristóvão, esses últimos dias tivemos, no meu entendimento, algumas questões aqui no Congresso importantes. Caminhamos bem na questão do Aegos, a possibilidade do acordo existe, é real e concreta, a partir do movimento que fizeram os aposentados e pensionistas desse fundo de pensão, e a própria posição da presidenta Dilma abrindo uma rodada de negociação envolvendo uma série de ministros. Eles suspenderam a vigília aqui no Salão Verde e retornaram para seus estados de origem, cientes do dever cumprido, que lutam por uma causa justa. Estamos esperançosos que o acordo aconteça e que esse fim de ano seja diferente para os cerca de 10 mil companheiros do Aegos. Meus cumprimentos a Graziella Baggio pela tenacidade, pelo esforço que fez junto com aqueles, principalmente 31 companheiros que ficaram acampados no Rio de Janeiro, depois numa vigília aqui no Senado da República, que eu tive a alegria de acompanhar, inclusive passei o Dia dos Pais com eles, que foi domingo passado aqui na Câmara dos Deputados. Bom retorno, ciente do dever cumprido, sei que vocês estão esperando só a próxima reunião, que tenho certeza que vai acontecer já semana que vem. Eu quero também dizer, senhor presidente, senador Mazzarildo, que eu entendo que foi importante a decisão tomada lá na Câmara dos Deputados sobre o orçamento impositivo. É algo que a sociedade clamava há muito, muito tempo. Foi bandeira, digamos, de todos nós no passado, quando eu digo nós, principalmente aqueles que estavam na oposição no passado, e mantivemos a mesma posição agora, né? De que o orçamento impositivo ele fortalece a democracia, porque o próprio Executivo vai ter que negociar mais com o Congresso Nacional, vai ser um debate franco, aberto, né? E aquilo que for aqui votado tem que ser cumprido. Só como exemplo, Estados Unidos é assim o orçamento, em outros países do mundo também. Eu tive um exemplo muito negativo quando participei o ano passado da comissão do orçamento. Eu ia para a reunião e me diziam que não vai ter reunião, não vai ter votação, porque enquanto não negociarem naquela outra salinha fechada as emendas parlamentares para que o governo libere as emendas, não tem votação de temas fundamentais como saúde, educação, habitação, saneamento básico, enfim, o orçamento do país. Eu acho que é o amadurecimento da democracia brasileira, eu acho não, tenho certeza, ter um orçamento para valer e não um orçamento de faz de conta, porque o Congresso aprova e o Executivo só encaminha aquilo que ele entender que deve encaminhar, porque o Congresso apenas autoriza aquilo que o Executivo fará a depender do seu ponto de vista sobre cada tema. Isso vai obrigar um diálogo maior entre o Congresso e o Executivo e acabar com aquela história de pressão para liberar emendas desse aquele deputado, ou desse aquele senador, ou dessa ou daquela bancada, ou mesmo para essa ou aquela região, para votar outros temas que, na verdade, inúmeras vezes, não tem nada a ver com o orçamento. Vira uma negociação quase do submundo. E por isso que eu sempre fui simpático, e não nego, apresentei projetos no passado sobre esse tema e espero que a gente encaminhe aí na negociação, inclusive garantindo, não tenho nada contra, não, pelo contrário, que grande parte das emendas no orçamento impositivo, senador Cristóvão, fiquem para a educação, como está sendo proposto. Educação e saúde, para mim, é prioridade 1. E, para mim, se vai ter ou não vai ter emenda individual, eu não vejo problema nenhum também, porque acho que o papel do parlamentar é fazer um bom orçamento para o país. e não um orçamento clientelista das emendas individuais que ele vai mandar para essa ou aquela região. Eu falo isso com a maior tranquilidade, que o meu sistema de aplicar as emendas, eu mando as emendas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu pego os 497 municípios, fiz um programa no computador e todos ganham o mesmo valor da emenda individual. E não fico naquela de jogar para essa ou aquela base eleitoral, ou se é do meu partido ou não é do meu partido. Então, o orçamento impositivo, ele democratiza o orçamento para todo o país. E aí o debate vira outro, o debate fica mais de bancada, inclusive, onde todos poderão democraticamente defender seu ponto de vista e influenciar nos grandes temas. O senador Mazzarino, Vossa Excelência, que é da saúde, que é médico, né? Trabalha em todas as áreas, mas como médico tem sido aqui um lutador para que haja mais investimento na saúde. E aí nós poderemos apontar, via o orçamento, mais investimento na saúde. Eu estou entusiasmado com esse debate. O debate apenas começou, eu sei que não será do dia para a noite, mas caminhamos para termos um orçamento de verdade e não um orçamento de mentirinha. A gente sai dizendo, não, dedicamos tanto e mais tanto para tal área. Só que daí não vai, o dinheiro não vai e pronto, acabou. As emendas, seja de bancada, individual, ou mesmo de comissão, a gente, que nem agora, né, brigamos nas comissões, tá lá, emenda para isso, para aquilo, é tudo autorizativo. E sendo, de fato, a redação final aprovada no Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, o povo brasileiro vai saber aonde efetivamente o dinheiro do orçamento de verdade e não de mentirinha vai ser aplicado. Independente de quem seja o governo, isso eu disse uma frase há um tempo atrás e repito, não pode agora o orçamento ser aplicado para quem é mais ou menos amigo do rei. Que infelizmente é isso, né, doutor Mazzarino? No longo da história, eu vi isso pelo período que eu estou aqui na casa. É para quem está mais próximo ao rei é que é beneficiado com o orçamento. Não pode isso acontecer. Você tem que pautar a tua vida pública pela conduta, pela ação, pelos atos, pelo que defende, pelo que propõe, enfim, pelo poder de parlar, falar e apresentar propostas ou defender propostas que sejam de interesse de todo o país. Eu também, senhor presidente, espero que a gente avance aí no debate que levantei já junto à bancada e junto também à presidenta na questão do fator previdenciário e do reajuste dos aposentados. Estou animado que isso aconteça. Espero também que a gente vote ainda esse ano o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma bela articulação feita pela ministra Maria do Rosário, ele vai estar pronto para votar até o dia, espero eu, que ainda no mês de setembro, que é o mês da primavera, e o dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E ainda, senhor presidente, eu estou na expectativa positiva, estou dialogando muito com todos os setores, de aprovarmos ainda, até o mês de setembro, o próprio PL 122, numa redação de entendimento, como eu espero que aconteça a mesma coisa com a PEC do trabalho escravo. Né? São dois temas que passam pela CCJ, mas que terão reuniões paralelas fundamentais, como a decisão da Comissão de Direitos Humanos e como também a Comissão Especial que vai ser montada para regulamentar, como foi dito na CCJ, o que efetivamente é o trabalho escravo. Mas temos que votar. Mas, enfim, senhor presidente, a esses rápidos comentários, eu queria falar hoje, falei sobre ferrovia, falei sobre as rodovias em outros momentos. Hoje, nesta sexta-feira, para nós que estamos mais presente aqui, como tivemos ontem, na quinta, tivemos duas audiências públicas importantes, uma sobre a questão das APAES, foi na Comissão de Direitos Humanos, apresentei o requerimento, fizemos um bom debate sobre a questão da escola exclusiva, da escola especial, e articulamos depois uma audiência com o ministro Mercadante, que vai receber as APAES, como também tivemos de manhã um outro debate, a partir das 11, na Comissão de Assuntos Sociais, onde discutimos os leilões da Petrobras e também a precarização, com a presença de líderes dessa área e também de líderes do governo. Foi um debate também muito produtivo. E nessa visão ampla e num debate mais estruturante, hoje eu pretendo falar, senhor presidente, aproveitando a sexta-feira, sobre o sistema hidroviário no Brasil. Senhor presidente, a economia brasileira possui um viés fortemente exportador, especialmente quando nos referimos à produção de grãos e de minérios. Exportar é para nós vital. As divisas obtidas, além de gerar crescimento econômico, garantem a multiplicação de empregos e a prosperidade de milhões de brasileiros. Parcela esmagadora das exportações brasileiras é escoada por meio dos portos. As regiões produtoras, porém, se encontram muito distantes do mar, o que faz do transporte das mercadorias uma atividade primordial em nosso país. Quando falamos em transporte, logo nos vem à mente o transporte rodoviário e também, embora menor, o ferroviário. Hoje, no entanto, quero falar sobre um modal que considero importantíssimo e que precisa ser mais valorizado, pois possui uma série de vantagens em relação aos demais. Refiro-me ao transporte hidroviário, vocação natural do Brasil. Segundo dados do Ministério do Transportes, apenas 4% do transporte de cargas no Brasil é feito por meio das hidrovias. Para se ter uma ideia da distorção, a participação do transporte rodoviário na matriz de transporte de cargas é de 58%. Senhor presidente, se o Brasil investisse mais no modal hidroviário, colheria enormes frutos econômicos, ambientais e também sociais. Os benefícios sociais viriam da redução do número de acidentes nas rodovias brasileiras, que ainda vitimam a cada ano milhares de pessoas. Nós somos o segundo país do mundo com mais acidentes, se somarmos trânsito e trabalho. Ademais, nos rios, nossos rios possuem um enorme potencial para o transporte de pessoas a preços, com certeza, muito menores do que hoje é praticado nos ônibus e aviões. No ponto de vista ambiental, as vantagens são sem medida. O modal hidroviário apresenta eficiência energética 29 vezes superior ao rodoviário. Além disso, consome 19 vezes menos combustível e emite 6 vezes menos gás carbônico. Em outras palavras, é um meio de transporte ecologicamente correto e ambientalmente sustentável. Em termos econômicos, o transporte hidroviário permite substancial redução das tarifas e fretes, seja na circulação de pessoas, como já afirmei, seja na circulação de mercadorias. De acordo com o próprio Ministério do Transportes, o frete hidroviário para minérios e grãos é cerca de metade do valor do modal ferroviário e de apenas 25% do valor do frete rodoviário. Para efeito de comparação, estima-se que um comboio de 4 balsas pode transportar 6 mil toneladas de grãos, volume equivalente à capacidade de 240 caminhões. O que notamos aqui que quatro balsas transportam praticamente mais do que 240 caminhões.